Muito obrigada. Quero começar por cumprimentar a Associação Cora para nos vir a apresentar aqui o projeto Piesi, sobretudo numa altura, pelo que eu leio, muito oportuna, dadas as últimas notícias que têm surgido. Quero acrescentar que estou aqui eu a coordenar esta reunião, a Inês Medeiros em nome do PS, mas também a senhora deputada Margarida Almeida do PSD, mas de qualquer maneira que isto tudo o que será aqui dito será gravado e, portanto, as outras forças políticas poderão, obviamente, ter acesso à gravação para saber exatamente o que é que se passou. E, portanto, antes de mais, passaria a palavra à doutora Carolina Palma, não, a Dalila Paulo, a coordenadora do projeto. A doutora Carolina, acho que vai estar a chegar, mas passava já a palavra por um bocado, para uma breve apresentação do projeto.
Sim, muito obrigada.
Sim, doutora Carolina Palma, faz favor, iniciamos mesmo agora, está no ponto onde íamos dar início, vai mesmo a tempo.
A educação emocional. Obrigada. A educação emocional serve para todos, para crianças, jovens e adultos. Nós precisamos nos continuar a construir e evoluir emocionalmente, mas cada área tem a sua dinâmica e, portanto, a educação emocional dá autoconsciência, a capacidade de perceber a ligação entre o pensamento, o sentimento e a ação que ele gera, a cada momento, as nossas preferências, quem eu sou, no fundo, a nossa identidade e a maneira como eu me expresso no mundo, também a vocação, a voz interior que gere e orienta a ação no exterior. E, portanto, ele está voltado para aí e dentro das dinâmicas dos adolescentes. Também a autogestão, a nossa capacidade de gerir as nossas emoções e de as transformar. E essa transformação, vamos imaginar também a zanga, a raiva, ser capaz de perceber, de a transformar, ser capaz de a transformar num dos comportamentos do amor, isto é, como é que eu clarifico, o que é que eu sei, porque é que eu sei que estou zangada, o que é que eu preciso, como é que eu clarifico e amorosamente e objetivamente eu alcanço a realização dessa necessidade. E, portanto, tem também a ver com a transparência, a consistência. Nessa caminhada de autogestão, também é uma caminhada a partir do qual eu me permito ficar mais congruente entre o meu discurso e a minha ação, entre o que eu digo e o que eu sinto e o que eu faço. E, portanto, o antigo paradigma que descartou um pouco isso, não fomos capazes de evoluir, porque também não nos deram a oportunidade de perceber mais além. E os jovens estão assim. Também tem uma outra questão, que é este programa balizado num outro olhar sobre a educação, que é o respeito. Está hoje em dia o respeito pelo tempo do outro, pelos os desejos do outro. Então, hoje em dia, a educação está organizada para que os jovens, as crianças, aprendam o que os adultos acham que aprendam naquele momento. Não há respeito pelo desejo, pelo entusiasmo que o jovem tem nesse momento e também pela sua capacidade de criar. Então, também, a última fase desta formação é também levar os jovens, que sejam eles capazes de, através do seu processo de autogestão, de autoconsciência, serem capazes eles próprios de criar um ambiente inclusivo e cuidador na escola, uma cultura organizacional do acolhimento. E não ser apenas os adultos que vão criar coisas que se calhar não é a maneira como eles querem, não é? E, portanto, parte também aí desse princípio. De facto, uma criança, quando sabe o que é, ela fica disciplinada. A disciplina é a capacidade de estar presente num objetivo que se quer. Uma indisciplina é sair um pouco, não é? Como nós muitas vezes dizemos, ah, eu hoje estou um bocadinho, saí um bocadinho do centro porque estive ali à procura de alguma coisa. O que acontece na indisciplina na escola é que há uma disciplina que é imposta e que não é o que os jovens querem. Já lá vai o tempo em que as pessoas apanhavam, os professores apanhavam, os alunos apanhavam dos pais, apanhavam dos professores e se mantinham submissos uma autoridade a um autoritarismo. Hoje já não acontece assim. Então, eles não são submissos a isso, mas também ainda não têm um framework que lhes diga, não, nós queremos assim, não sabem o que querem, porque nós também aprendemos sempre não, o não. Nunca aprendemos o que é que está o sim por trás de cada não. E nesse sentido, precisamos de ajudar também os jovens a perceber qual é o sim por trás de cada não.
Eu não quero interromper, sim, mas vou-lhe pedir para abreviar um bocadinho, porque ainda
então,
ainda podermos fazer algumas perguntas.
Sim, certo. Então eu vou... Sim, vou terminar já. No fundo, de facto, é trazer com este projeto, trazer uma possibilidade de levar a educação e de ficar no movimento das pessoas que já querem, de facto, que a educação volte ao que era, à totalidade, e dar esta possibilidade. E terminar também com um grande mestre português, não é, Almada Negreiros, que tem um livro, A Invenção do Dia Claro, que é, digamos, uma partilha do seu processo evolutivo, que ele começa, entrei numa livraria e comecei a contar os livros que existiam e os tempos e os anos de vida que tinha. Não chego nem para metade da livraria. Deve haver alguma outra forma de salvar o ser humano, se não estou perdido.
Muito obrigada. Passava desde já a palavra à senhora deputada Margarida Almeida.
Muito obrigada, senhor Presidente. Em nome do Partido Social Democrata, quero agradecer a presença da Associação COR. Aquilo que acabamos de dizer é aquilo que nós achamos que deveria ser a escola, que era uma escola de afetos e que os professores estivessem mais sensibilizados para a dinâmica da sala de aulas. Este é com o nosso grande problema. Mas também é verdade que muitos dos nossos professores, infelizmente, na formação inicial, não têm esta formação de sensibilidade, quer na área das psicologias, da pedagogia, que levem a diversificar a técnica da sala de aula. E por isso surgem estes projetos, que são sempre muito bem-vindos, e que realmente vão ao encontro daquilo que são a problemática da nossa juventude. Como disse muito bem, o aluno não é desinteressado, o professor é que tem que saber motivar. Portanto, quando nós recebemos uma matéria da qual é enfadonha e se não temos ninguém que nos estimule, porque é que vamos à descoberta disso? Claro que nós estamos 5 minutos de atenção e 45 ou 85 completamente desatentos e com as novas tecnologias, não é? Porque aquilo não nos diz nada. O conhecimento que tomei breve desse vosso projeto é realmente um projeto aliciante e as minhas questões vêm ser sobre o seguinte. Este projeto incide essencialmente sobre os alunos ou na formação de professores para? Por outro lado, este projeto já teve a comunicação à DGE sobre qual é a vossa intenção em participar em centro de formação, porque vocês fazem parte de um centro de formação Almada Forma, Centro de Formação da Almada, não é? Portanto, se há alguma ligação ao Ministério, porque este tipo de associações são importantes quando promovem algumas conferências, workshops ou formação, na base de sensibilizar o professor. Porque assim, por mais que nós trabalhemos, temos sempre que trabalhar, e portanto eu passei por lá, sei o que é dar formação, sei o que é ver os professores muito entusiasmados a fazer coisas bonitas, e passado um ano voltar à sala e voltar tudo antes àquela que foi a formação. Portanto, isto é uma mudança de mentalidade, já não é uma questão daquilo que nós oferecemos, é uma questão de nós amarmos aquilo que fazemos. E nós também sabemos que às vezes nem sempre estamos bem dispostos na função que desempenhamos e, portanto, infelizmente, na educação as nossas vítimas são as nossas crianças e os nossos jovens, que são o futuro do país. Portanto, quanto melhor forem formados, melhor serão, quanto pior forem formados, pior serão. Portanto, eu costumo dizer que a criança nasce sempre muito pura e muito, muito bela, transforma-se em consequência dos nossos maus-tratos psicológicos e físicos. Portanto, sendo eu também realmente uma mulher da educação, aquilo que me choca neste momento e no momento atual da educação é essa, é a falta de afeto na escola e, portanto, os miúdos não são rebeldes, eles só são rebeldes porque não estão motivados. Pois nós fazemos uma série de ofertas para a escola e que realmente em nada vão ao encontro daquilo que são estas iniciativas. Por isso a minha questão era mesmo esta, porque tenho agora uma reunião que vou coordenar, é um bocado acelerado, mas se pudessem me dizer é isso, realmente, qual é o vosso objeto em termos de formação, professores ou alunos, por uma vez que falam aqui nos territórios tempos, e depois, a nível, que eu acho que era interessante, era fazer uma apresentação deste projeto a nível da Direção-Geral de Ensino, no sentido de divulgarem, porque há tantos programas que fazem a apresentação e são selecionados, pois o vosso também poderá ser uma via a seguir para a formação de professores. E muito obrigada pela vossa presença.
Se me permitem, eu também vou fazer uma intervenção muito rápida, até porque a senhora deputada já levantou algumas das questões que eu gostaria de pôr. Em primeiro lugar, quero cumprimentar até pela ambição do projeto. Eu, contrariamente ao que muitas vezes penso, eu acho que devemos sempre começar por ambicionar e depois, obviamente, termos a consciência que o caminho se faz caminhando, isso já é um clássico, mas quer dizer, mas para já temos que ter um objetivo e ele deve e pode e deve ser grande. De qualquer maneira, eu também tenho aqui uma dúvida em relação à apresentação que foi feita do projeto, que é de facto ambicioso, porque passa até por uma transformação da própria sociedade, porque há uma das questões que não podemos esquecer, é de facto, a escola não é, poderá ser um oásis, poderá ser um espaço privilegiado de proteção das nossas crianças, mas quer dizer, mas não pode estar longe daquilo que é a sociedade, nem está e cada vez está menos, até via as novas tecnologias. Portanto, na escola nós também vemos muito o reflexo daquilo que é a sociedade e uma criança não se forma apenas na escola, como sabemos, forma-se também pelo mas também forma-se por tudo o que a rodeia. Portanto, a minha questão era também se de facto se incide sobre alunos ou professores ou também em termos curriculares, se também há uma componente de alteração, se eu percebi bem, até pela forma como se encara o ensino e a globalidade do ensino, se no vosso projeto também está, também tem como ideia um pensamento em torno de toda uma reforma curricular ou da forma como é que são as matérias ou não. Depois, gostaria também justamente de perceber se a ideia é este método estar introduzido de facto na forma como é dado o currículo ou se é algo para funcionar paralelamente à sala de aulas. Isso aí confesso que também ainda não entendi. Muito concretamente, até porque aqui, pelos vistos, já falaram com 4 escolas na zona da Almada, não é? O agrupamento de escolas Monte da Caparica, Miradouro de Alfazinha, Caparica e Trafaria. E, portanto, quais são os termos exatos em que já propuseram, podem ou não vir a ter um projeto piloto a esse nível, se já o têm, se já o fizeram, e que, quais foram os contornos desse projeto piloto já feito ou por fazer. Por fim, é evidente que me parece que seja interessante contactar a DGE, não é? Mas isso para uma maior abrangência, mas para já gostaria de saber se já tem algo apalavrado por um projeto piloto. Por fim, e só para concluir, permita-me, apesar de tudo, uma reflexão. Eu não me parece que o amor tenha sido ridicularizado, mas infelizmente o que me parece é que ele tem sido muito padronizado. E nesta padronização do amor é que há depois toda a subjetividade das interpretações e dos valores morais, aliás, que cada um põe, e legitimamente, quer dizer, não queremos seres amorais, isso aí não defendo, mas ridicularizado não, padronizado sim, e portanto de facto uma evolução a esse nível, mas isso já estamos a entrar em grandes questões filosóficas. E passava então de novo a palavra.
Este projeto,
sim, a doutora Carolina Palma, sim.
Sim, sim, é composto por duas etapas. Elas são independentes uma da outra, porque para o caso de uma não se conseguir fazer, a outra será feita. Mas o objetivo é, primeiro, fazer a formação dos professores destas escolas e o projeto depois é feito nessas escolas, onde os professores também já estão formados, porque depois agora sai, não é, com os formadores, mas ficam os professores na escola preparados para a continuação do projeto, porque ele tem de ser continuado, apesar de nós continuarmos a dar o apoio, mas já não vai ser com a mesma frequência. Pronto. Portanto, o objetivo são de facto os dois, a formação dos professores e depois a intervenção na escola.
Certo. Então as coisas também, tal como falou, têm uma visão de conjunto e depois no terreno, com a flexibilidade que é panágio das competências emocionais, vamos colocando no terreno à medida que as coisas acontecem. E, portanto, tem com os professores, mas tem também com os pais. A primeira fase do projeto é também chamar os pais para uma apresentação do próprio projeto. E está em data a marcar, mas vai acontecer durante o mês de junho, já na escola do Miradouro da Alfazina, uma oficina vivencial sobre educação emocional e intuitiva para os pais, para toda a comunidade, com exceção dos alunos, que têm depois o seu próprio projeto, mas são pais, professores, o corpo administrativo e o pessoal auxiliar. Portanto, vai ser de facto já alguma coisa que é vivencial e que lhes permite também perceber o que vai acontecer com os próprios filhos, poderem colaborar em vez de, enfim, boicotar ou não aderir às coisas, porque eles precisam também de saber o que está a acontecer na escola, não é? Portanto, tem essa duas visões. Então, tem, por um lado, uma das partes que é a formação dos professores para que eles possam saber o que é a arte de ensinar. Não apenas ser os técnicos, eles precisam do conhecimento, mas ter a arte de ensinar. E a arte de ensinar baseia-se primeiro no encontro. No encontro em que se possibilita ao jovem, à criança, perceber o que quer. E a partir daí o orientar para o projeto que ele quer. E nesse projeto ser interdisciplinar, trabalhar todas as inteligências. E é nesse sentido que as escolas cada vez mais se começam a transformar, não é? Aqui temos a Escola da Ponte, que já funciona há 30 anos, o Colégio Jesuíta de Barcelona já está a fazer esta experiência, deitar paredes abaixo, pôr as crianças digamos, a funcionar de acordo com os projetos. Para 60 crianças são precisos 3 professores. Então, as crianças estão, primeiro, têm o ato da escuta, o ato do encontro, de saber o professor raspar a tinta como lhe pintaram os sentidos, como diz Fernando Pessoa, e apenas aguardar saber o que a criança quer e orientar a partir daí. As crianças todas sabem o que querem a cada momento. Nós trazemos, enquanto ser humano, uma pulsão de vida, uma pulsão de conhecimento, de saber, de desabrochar, de alcançar o máximo do nosso potencial. Então aí o setting da escola, ela também muda. Né? Porque senão o que acontece é que, como falou, os professores vão muito entusiasmados ver se motivam as crianças. E sim, se calhar eu não gosto de ópera, mas se tiver alguém que me fale uma coisa muito interessante sobre a ópera, eu fico ali 2 horas a ouvir até fascinada, mas não quero investir a seguir. Então os professores fazem coisas muito interessantes e depois os alunos até nem querem saber muito e eles ficam frustrados. E fica um ciclo vicioso. Um professor frustrado gera alunos frustrados. A cultura organizacional e a cultura da sala de aula não é uma cultura de cada um está a fazer aquilo que gosta. Então é necessário mudar isso. Porque também do ponto de vista emocional, o que acontece é que alguns professores dizem que a turma é, digamos, indisciplinada, enquanto que outros dizem que não têm problemas nenhums, não é? Porque isso também tem a ver com as competências emocionais de que, na relação, são capazes de manter os alunos mais ou menos atentos ou mais ou menos disciplinados. O que acontece é que estão ambos numa normose. Uma normose que é uma repetição de uma normalidade que gera infelicidade, que gera desequilíbrio. O professor, normoticamente, está a conseguir pôr as suas competências emocionais para levar outros a estudarem o que se calhar não lhes apetece naquela altura, não é? Então, em algumas conferências que fui dando nas escolas para professores, também duas vezes o enquadramento também se proporcionava, eu pedi a alguns professores para perguntarem aos alunos, mesmo sem assinarem, o que é que eles estavam interessados nesse momento. Não coincidia com o que eles estavam a estudar nesse momento. Às vezes até coincidia, ou coincidia com o programa do ano seguinte, ou coincidia com o programa do ano anterior. E no ano anterior eles não quiseram saber, não é? Então existe uma desfasagem. É preciso sair, mudar o setting, não é? O setting da própria educação. Então este projeto na formação de professores e também dos alunos lhes começa a dar um setting, um outro olhar, a possibilidade de também eles próprios poderem ajudar os professores a se transformar. Enquanto isso não é possível, é preciso é possível fazer pequenos passos. Então, a formação de professores também permite que, nesses pequenos passos, possam, na sala de aula, a propósito do currículo, transformar de outra forma, de ter, digamos, a flexibilidade de, ok, tenho as crianças ou os jovens mais fascinados com um determinado tema, ir buscar essa parte, incluir, ir buscar ao ponto onde eles estão, para dar a volta e incluir alguma parte do currículo. Tem problema. Então, também na sala de aula, enquanto não é possível deitar as paredes abaixo, reformular, é possível ir fazendo algumas coisas. Então, vamos com a visão, nós estamos em tempos de grandes mudanças, é necessário grandes mudanças. A espécie humana está na fase de ponto 8 de equilíbrio, não é? De fase de desenvolvimento rápido. Nós vimos o ser humano a durar mais anos, não é? Se morre mais tarde, se tem competências até mais tarde, mas também se desenvolve muito mais cedo, não é? E desenvolve muito mais cedo em todas as suas competências, não é? Então, dentro desse ponto de vista, é necessário grandes mudanças na educação. Mas é possível dar, como disse, passo a passo, incluindo as possibilidades.
É porque havia uma questão que tinha posto a senhora deputada. Mas nós não vamos alterar, esta proposta não é alterar os currículos vigentes. Este projeto vai trabalhar em conjunto, portanto, em parceria com os currículos vigentes.
Pois, pareceu-me que perceberam, mas uma visão maior, se eu percebi bem.
Com aquilo que é a filosofia do projeto da PAF. Enfim, que são esse projeto.
Porque
e que tem essa mudança muitas escolas assim, não é?
Essa mudança de currículo só pode acontecer quando cada um dos professores já tiver essa percepção, quando cada um dos alunos já tiver essa percepção. Só aí é que vai nascer a mudança, ela não pode ser imposta.
Isso, ser capaz de os fazer também. Os professores precisam de se reformular, repensar e estar nas coisas de outra maneira. Eles estão a fazer o melhor possível, tal qual aprendemos. Não é? Cada um faz sempre o melhor que sabe. É impossível não fazer o melhor que sabe. Quando sabe melhor, faz melhor.
Bem, eu teria várias outras questões, até em comparação com outros métodos que já surgiram e que, aliás, penso que vêm muito inspirados até de projetos que existiram muito nos anos 70 até aos anos 80 e depois foram um bocado abandonados. Não, a nível da realização pessoal, estou-me a lembrar do método Pestalozzi, não sei se sim.
O Waldorf Montessori.
Exatamente. E, portanto, penso que há, de facto, evoluções, semelhanças no sentido da evolução. Infelizmente, o nosso tempo acabou, porque nós estamos sempre a correr de uma reunião à outra. De qualquer maneira, Quero para já agradecer a exposição que nos fizeram e a documentação que nos deixaram. Dizer que, obviamente, a Assembleia está sempre aberta, como tem que estar, não é nenhum favor, mas para acolher justamente e seguir estas novas ideias, novos projetos e até a evolução e a forma como se conseguem ou não implementar. Acho que este é um dos casos típicos onde o poder político deve estar atento, mas não se deve sequer antecipar àquilo que é uma sociedade civil a organizar-se, porque então aí até seríamos contraditórios com a própria ideia do projeto. De qualquer maneira, agradeço a vossa presença, agradeço a exposição que fizeram e dizer que estamos, obviamente, sempre disponíveis. Em relação a se nos formamos mais cedo ou não, eu acho que é uma das conquistas, apesar de tudo que fizemos durante o século XX, e neste século XXI, é termos ganho espaço para a infância. Até quando me parado com a geração dos meus pais, eu, pelo contrário, acho que eles se formavam muito mais cedo, por obrigações da vida. E acho que é esse espaço da infância que devemos saber preservar e tirar dele o melhor proveito. Mas isto é um comentário
certo.
Pessoal.
Sim. E sim, que inclui o que falei, não é?
Claro,
é uma visão mais
abrangente. É uma visão mais abrangente e que devemos saber preservar este espaço de infância que foi, de facto, uma conquista e uma conquista democrática.
É acompanhar o desenvolvimento, sim, de acordo com os ritmos pessoais. Exatamente. E faz parte, exatamente, da brincadeira.
Sim. Muito obrigada.
Obrigada.